Fala galera do Volume No 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos a ilustre presença do Renato Leite, esse baixista sensacional que acompanha tanto artista massa, tem seu trio, durante a sua carreira já conseguiu conquistar muita coisa, e a gente tá um pouco aqui, né, Renato, pra desvendar um pouco de como que você chegou até esse ponto. E pra quem não te conhece, se apresenta aí pra galera. Conta um pouco do que você faz, o palco é seu.
Aí, valeu. Muito obrigado pelo convite. Valeu por chamar. Tocava bastante, fiz musical, tinha minha banda Bolero Freak, e eu sempre dei aula, então eu já tinha cursos gravados, então eu foquei em vender esses cursos, né? Fiz mais cursos e também dei bastante aula particular. Então é isso, eu vivia mais de tocar, fiz vários musicais antes. Eu fiz o We Will Rock You, né? Que é um musical do Queen. Foi um musical bem grande, assim, que produção, bastante estrutura, assim, foi bem legal a experiência. E depois eu fiz outros musicais também, fiz o 60, que foi com a Wanderleia, e o 70, que foi com a Baby do Brasil. Então foram musicais bem interessantes. Nesses musicais eu tinha que tocar baixo o acústico, o elétrico também.
Renato, algo que eu acho interessante, cara, é que pra você ser músico de grandes shows, grandes espetáculos como são esses que você citou, tem que ter a confiança de quem tá te contratando. Então, desvenda um pouco desse mistério aí, conta um pouco do que você sente que fez com que as pessoas começassem a confiar em você e te desse essas oportunidades ao longo do caminho.
Desde o começo eu entendi que eu ia trabalhar com isso, uma profissão. Então eu vi muito como é que as pessoas que viviam faziam, né? E comecei a ver desde entrevistas e tentar conversar, né? E dentro do meio musical a gente conversa, né? Tal cara, como é que ele faz para conseguir a fonte de renda dele? Como é que ele faz para acontecer profissionalmente? Então a gente vai tentando trabalhar essas estratégias, né? Uma das coisas que eu sempre fiz do começo, desde o começo, foi nunca focar numa coisa só, né? Tipo assim, tanto musicalmente, como baixista, por exemplo, músico de palco, né? Que eu já tô especificando, né? Porque eu trabalho com estúdio e aulas também, né? Então, tem várias coisas, né? Várias frentes, né? Vamos dizer assim. Mas mesmo como baixista, como músico, eu nunca fui fechado, assim, sabe? Tipo, você é um baixista de jazz, você é um baixista de metal. Eu sempre escolhi que eu ia tocar um pouco de tudo, ia conseguir me virar em várias áreas. Eu vi desde o começo que talvez fosse uma coisa necessária, assim, sabe? Tipo, então, sempre fez parte, assim. Ah, até do jeito de tocar, assim, sabe? Tipo, fazer um show de samba na quinta, na quarta-feira um metal, e por aí vai, sabe? Tipo, misturando vários estilos. Eu lembro que teve uma semana que eu olhei na agenda, assim, porque, tipo, uns 6 estilos diferentes. Um show de forró, um show de samba, um show de rock, várias coisas. Então, eu percebi que isso ajudava, porque o mercado, ele vive sempre mudando, né? Eu vejo que, às vezes, alguma coisa se fecha, mas se você tem várias frentes, você tem outras abertas. Teve mês que o que salvou foi aula, teve mês que o que salvou foi show, que daí não tinha nenhum aluno, né? Porque baixista, às vezes, é muito difícil também você encher de aluno.
E você nunca consegue prever o que vai ser no próximo mês que vai mais te dar resultado.
Exatamente, é. Uma das coisas que rolou pra galera me chamar é que você vai fazendo os trabalhos, você vai ganhando confiança do pessoal. Você faz um trabalho bem feito, alguém viu e gostou, né? Quem geralmente faz isso são os músicos. Tipo assim, você vai tocar com uma banda, com um artista. Claro que você conhecer o artista e tudo mais faz parte do trabalho e tal, mas você acaba convivendo com outros músicos, né? Que depois eles vão te levar para outros trabalhos e tal. Então, assim, uma coisa que conta bastante é convivência, por exemplo. Por exemplo, se você vai viajar uma turnê, você ser uma pessoa da hora para conviver com as outras pessoas, você ser uma pessoa da hora no palco também. Porque tem músico que, ah, essa é a minha arte, esse é meu sonho, não sabe se adequar, né? Não sabe fazer o que a música pede, o que o artista quer, ou às vezes o que os outros músicos querem. A pessoa que te chamou pro trampo, o que essa pessoa quer, né? Então você saber se adequar a isso é bem legal, né? Eu tive a sorte de alguns trabalhos que me chamaram e deram bastante liberdade, assim, que nem quando eu toquei com a Wanderleia, o Lalo que me chamou. Falei, Lalo, o que você quer que eu faça? Ele, ah, faz do seu jeito aí que eu sei que vai ser legal. Fiquei muito feliz, assim, sabe, poder... Ah, ter a confiança, assim, sabe, do cara não querer te amarrar, né? Colocar assim, ó, faz assim, faz assado, faz assim. O cara deixa você todo lapidado, né? Ele deixou pra eu fazer basicamente do meu jeito, né? Isso é uma coisa muito legal.
E na verdade te deu a liberdade, eu imagino, que é porque ele te chamou sabendo que você iria fazer um trabalho de excelência. Consequentemente, ele sabe que o que você faz livremente, digamos, o seu estilo de tocar, já vai agradar ele, já vai agradar, sim, a banda, já vai agradar as pessoas que te deram a liberdade para falar, ah, faz o que você quiser, o que você sentir confortável.
Uhum. Já sabia como é que eu tocava, já sabia meu estilo mais ou menos, e chamou meio que por conta disso, né? Isso é uma coisa bem legal. Eu pensava como sideman, assim. Eu acho que o ideal era exatamente isso, assim, né? Tipo, ser um sideman artista também, sabe? Tipo, a pessoa te chama sabendo que você tem certas características pra você fazer, sabe? Eu acho isso muito da hora.
Okay.
Não quer dizer que você vai roubar a cena e brilhar mais, nem nada, tipo assim. Mas não é aquele sideman genérico, assim, fábrica, né? Indústria. Você vai ter que tocar igual todo mundo, ter um baixo igual todo mundo. Não, a pessoa já sabe que você vai daquele jeito lá. Inclusive, deixaram em programa de TV, assim, tipo, ah, vai com a roupa que você quiser, assim, tá ligado? Deu, levei umas opções, assim. Foi de boa, assim. Mas é isso, acho que os trabalhos funcionam assim. Gosto bastante de me preparar. Então, por exemplo, quando me chamaram pra tocar com o Benito, falei com o filho dele, o Rodrigo, que foi o Rodrigo que me chamou. Cara, gente boa pra caramba. Perguntei pro Rodrigo: Rodrigo, como é que vai ser, né? Me passa o setlist, as músicas, tem partitura, como é que é? Ele falou: não, cara, não tem nada. Você segue ele. Ele quer ver se você é bom de ouvido, se você vai atrás, se você é uma pessoa atenta no palco. A gente fez 3 ensaios. No ensaio a gente passou dessa forma, assim, na hora. E eu não sabia que música que era, porque ele não cantava, ele só tocava. E, tipo, ele toca e canta, né? Só que daí eu não conseguia reconhecer a música, porque ele tava só tocando a parte instrumental. E ele puxava e ia atrás. Cara, foi um ensaio da fogueira, assim, meio que pra testar se você consegue ir atrás, tá ligado? E chegou no show, foi tudo diferente. Ele não toca nada igual nunca, assim. Então, por isso que ele procura um músico que vá, tipo, seguir ele, sabe? Ele não quer um músico que toque a música do começo ao fim, ignorando todo mundo, sabe? Porque tem determinados trabalhos que dá pra você fazer isso. Tipo, o trabalho que tem Invest, que tem Guia. Você pode tocar junto com o clique, você entra no lugar certo. Acaba no lugar certo, você acertou. Você não precisa estar esperto com todo mundo, tudo que tá acontecendo, né? Esse aí não, né? Tudo pode acontecer. Então, você tem que se adequar de acordo com o que acontece. De repente, o percussionista mudou a levada, você tem que mudar o que tá acontecendo no baixo. Então, tem que estar sempre esperto e na harmonia também, né? Porque ele muda o acorde, ele troca o tom, ele puxa a música, às vezes não tá no repertório. Então, é essa aventura. Mas o que, que eu fiz? Sabendo que ia ser dessa forma, eu peguei e conheci toda a obra dele, tirei todas as músicas. Fiquei escutando, decorei as letras, conheci tudo, pra chegar lá sabendo, né? Mesmo assim, chegou lá e ele não cantou, por exemplo, teve essa surpresa. Mas mesmo assim, eu fui lá já preparado pra isso. E aí tem a preparação que você faz da vida, né? Tipo assim, por exemplo, como é que faz pra você conseguir ter um ouvido legal pra chegar na hora e se virar, por exemplo. Um outro tipo de preparo, né? Pensando no longo prazo, depende do tipo de músico daí que você quer ser, né? Tem cara que vai ter que sentar e estudar as coisas pra fazer. Aí depende muito da área de atuação, qual é o tipo de mercado, qual é o tipo de trabalho que você pega.
Recomendaria aí pra galera treinar o ouvido?
Ah, então, eu tava falando do ouvido, né? Uma coisa importante é você preparar as ferramentas, né? Depende muito do tipo de músico que você quer ser, você vai ter que trabalhar determinadas ferramentas, né? Tem músico, por exemplo, vai ser o cara que prepara uma peça solo pra tocar sozinho e tem que ser perfeito. Então, qual é o tipo de estudo que esse cara faz? O outro vai ter que saber ler uma partitura bem na hora, o outro não, precisa ler partitura, mas não é na hora. Então depende muito do caso, né? Eu acho que ter um ouvido bom sempre vai ajudar. Então uma coisa que eu gosto de fazer é pegar a teoria musical e tentar aplicar ela, né? Tenta relacionar ela com o repertório, uma coisa que eu sempre faço com meus alunos. Por exemplo, eu aprendi uma escala. Que música que tem isso? Se você não souber uma música que tem isso, é uma escala inútil, né? Ela não serve pra nada, não precisa aprender ela. Então eu sempre penso nisso. Intervalos, por exemplo. Pega um intervalo. Pega todos os intervalos. Você bate muito, muito nessa tecla, né? Pega um intervalo, por exemplo, quarta justa. Que música que tem quarta justa? Decora, pega várias músicas que tem quarta. Quando você ouvir uma quarta, você consegue reconhecer, né? Isso vale para as notas também, né? Ouvido absoluto, por exemplo, é uma coisa geralmente que você nasce com ele. Depende muito de começar a tocar a criança. Quem começa a tocar quando é na infância, o cérebro já se forma com as notas, né? Então as notas já vêm com o nome certo na cabeça, né? É como se fosse enxergar em cores, né? O meu caso, por exemplo, eu enxergo em preto e branco. Mas o que você pode fazer? Estudar para desenvolver o seu ouvido como, por exemplo. Eu consigo, por exemplo, saber a altura das notas, lembrando das músicas. Por exemplo, se eu quiser saber um lá, eu lembro de uma música que tem um lá, daí eu paro pra pensar e aí eu consigo saber um lá de cabeça. Você vê um coqueiro, você sabe que o coqueiro é verde, né? Aí depois de um tempo você, de tanto ver o coqueiro e memorizar e ficar olhando, então esse tipo de estudo que acontece. Os intervalos é assim também, né? Aí eu falo de um ouvido relativo bem treinado. Pega uma escala, toca, 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 acha um monte de música que tem isso, aplica isso em mil lugares. Um dia, se você ouvir isso, você vai reconhecer, né? Então fica mais fácil.
E em relação a isso, eu acho que você falou algo interessante, que é tipo a consciência musical. A maior parte das pessoas tem um repertório de diversas músicas, principalmente quando tá começando a ter banda, tocar em baile, essas coisas que vão pedir de você pelo menos, assim, umas 20, 30 músicas. Só que vira aquela decoreba, tipo assim, a gente memorizou mecanicamente como que toca no nosso instrumento essas músicas. Mas a gente não parou pra ficar atento na melodia e falar, ó, só é uma melodia na escala maior, que tá indo de tal grau pra tal grau pra tal grau. E a harmonia, ela tá passando por aqui e por aqui, porque no fundo, se você parar pra analisar todas essas músicas que a gente toca corriqueiramente, a gente tem muito a aprender com elas, do que simplesmente aprender a tocar a música, ah, na casa 3, na corda 2.
Exatamente. Uma tecla que eu bato muito pra galera fazer é ter repertório, né? Porque tem muito músico que negligencia o repertório. Eu já tive vários alunos que são assim, né? Tipo, o cara estuda técnica, que aí o cara fica fazendo, sei lá, 1, 2, 3, 4, aquelas coisas. Aí depois ele estuda a teoria, tipo, as escalas, as coisas. E aí acabou, esse é o estudo. Fala, meu, tá faltando uma coisa aí, né? Tá faltando a música, né? E as músicas, tá ligado? Então daí eu falo, mas e as músicas? Daí o cara acha que, tipo assim, você tocar a música vai levar um estudo que é basicamente que nem esse que você falou daí. É o segundo problema, né? Aí aparece que é você tocar as músicas e não aprender nada com elas, né? Tipo, tocar elas de maneira mecânica. Tem muita gente que pergunta assim, né? Você é músico de ouvido ou músico de teoria? Tem um terceiro tipo de músico ainda, que é o músico mecânico. Esse é o pior ainda do que os três. Tem o músico da teoria, que é uma coisa. Tem o músico do ouvido, que é o outro. E tem o mecânico. Esse aí, cara, tipo, não dá nem pra falar que é músico, né? Eu sempre bato bastante nessa tecla. Você tem que conseguir fazer com a música mais ou menos o que a gente tá conseguindo fazer aqui com as palavras, né? É o quê? É você ter uma ideia, você conseguir expressar ela. Então, tanto o músico de ouvido quanto de teoria, eles conseguem fazer isso. Porque ele vai ter uma ideia, ele consegue pôr no instrumento dele, né? O cara de ouvido, ele faz de tanto saber o som das notas, né? Então, por exemplo, pensa nos caras do samba, do chorinho, os caras mais da antiga, assim, né? O que eles sabem pra caramba? O nome das notas que eles estão tocando e o som que elas vão dar, né? Eles já sabem isso, né? Tipo, o cara vai tocar antes, ele sabe já onde ir e dá certo pra caramba, né? Esses dois caras improvisando sempre funciona. E aí tem a galera que vai pela teoria, né? Então o cara vai pegar o campo harmônico da menor melódica, achar uma escala ali, substituir, fazer toda uma coisa teórica pra conseguir fazer e vai criar também dessa forma. Mas de toda forma, o ouvido sempre vai funcionar, né? Agora, aquela terceira que eu falei, que é o mecânico, né? É você aprender a música, tipo assim, você toca a casa 12, depois a 14 e depois isso. Você aprende uma lista de passos pra você fazer, né? Isso aí não é falar na linguagem da música, né? Isso é muito semelhante a, por exemplo, sei lá, eu pegar um texto em japonês, ficar vendo mil vezes, decorar o que o cara falou e falar pra você, né? Daí eu falo, eu tô falando japonês, né? Tá fingindo, né? Só que se a pessoa fizer uma pergunta pra você ou então se, sei lá, der um branco ali no meio, você tá ferrado. Você não tá sabendo o que você tá fazendo, né? Muita gente leva a música dessa forma. Então, sempre que eu pego a galera pra dar aula, assim, eu dou vários passos atrás pra tentar fazer com que a pessoa consiga pôr no instrumento a ideia que ela tem, né? Eu uso sempre o exemplo do ônibus, assim. Tipo, você tá no ônibus, aí apareceu uma ideia musical na sua cabeça. Tipo um groove, uma levada, uma melodia ou até um refrão. Refrãozão apareceu na sua cabeça, assim. Você fala assim, ah, chega em casa, eu vou gravar essa música, vai ser sucesso, vou estourar. É isso, né? O que acontece? Chega na sua casa, você vai tirar a música, você erra, não consegue, acaba fazendo uma outra, esquece aquela que você tava fazendo e a outra que você fez é pior, às vezes, né? E aí dá uma frustração e é ruim isso. O que você tem que conseguir fazer pra isso dar certo? É tirar essa tentativa e erro do jogo. Então, o que tem que acontecer? Você, estando ali no ônibus já, você tenta mentalizar como é que toca aquilo, como é que você vai fazer aquilo no instrumento. Que notas são essas, será, né? Então, uma das primeiras coisas que se faz é ver o intervalo, né? Ver o intervalo da melodia que você tá tocando. Ah, minha melodia subiu uma terça, desceu uma quarta, fez tal coisa. Aí você vai chegar em casa no seu instrumento e consegue fazer, né? Ou então, se você fizer o contrário, por exemplo, você quer um som, né? Que nem eu tô aqui, sei lá, eu tô em dó. Dó, aí eu quero dó, pá. Eu sei que é um Fá, por exemplo. Eu já sei o som do que eu quero, onde eu vou buscar. Isso já ajuda pra caramba pra você conseguir não só compor remotamente, né? Eu tô usando o exemplo de compor remotamente como uma coisa prática. Mas isso desenvolve uma habilidade que faz com que você faça isso rápido. Então você consegue, por exemplo, no ensaio, ter uma ideia, né? Por exemplo, olha que coisa boa. Parece que apareceu um problema do arranjo ali. Como é que você resolve? Você compõe uma parte instantaneamente ali, pensando, né, na música apenas, fala, eu quero uma parte alegre. tá bom, toma. Ah, não, quero uma parte triste, tá bom, toma. Ah, eu quero uma outra parte, não gostei, tá bom, toma outra, toma outra, toma outra. Uma hora sai uma boa, né? Então esse é o exercício de criatividade. Não é você, sei lá, dormir e acordei inspirado, tá ligado? Ou então, ah, tomei uma breja aqui, fiquei feliz, bateu a inspiração aqui, agora a criatividade veio, né? A criatividade, ela vem através do esgotamento das ideias, né? Então esse processo artístico, igual pintores fazem, da escrita, né? Também funciona dessa forma. Você não vai fazer um livro bom, né? Meu primeiro livro, acordei um dia inspirado, fiz livro. Então, tem que ter o hábito de escrever e fazer diversas vezes. Aí uma hora você vai conseguir chegar no estado de excelência. A galera sempre gosta de usar o Mozart, né, como um exemplo de gênio, para se inspirar e achar que vai ser essas coisas, vai ser uma magia, né? Um dia eu acordei e plim, né? Aí você vai ver a história dele, ele compunha criança, né? Daí a galera pega mais esse exemplo ainda. Não, o cara já nasceu sabendo. Só que assim, as músicas que ele fazia quando ele era criança não eram boas, tá ligado? Ele foi melhorando, você vai, se você for estudar as composições dele, você vai ver que são composições de criança mesmo, tá ligado? E aí conforme vai melhorando, vai ficando boa. Claro que eram boas já por uma criança. Era uma pessoa acima da média, obviamente, né? Mas se você for ver a fundo, tira essa magia, né? Você vai ver que foi, na verdade, um processo de estudo, um processo de desenvolvimento. Então, exato, isso ajuda bastante.
Quando você tá começando ali, você tá tão cru que qualquer coisa serve, de certa forma. Porque você vai se frustrando, tentando chegar naquilo que você quer chegar, mas você não vai chegar. No começo, se você pensar em uma harmonia, pensar em uma melodia, você não vai conseguir sozinho tocar aquilo, sabe? Precisa de um pouco de treinamento de ouvido. Isso é massa, cara. Eu acho legal, assim, não negligenciar nenhum dos três mundos, assim, que você usou como exemplo. O mundo da técnica, o mundo do ouvido e o mundo da teoria. Porque quando você pega técnicas teóricas para ir por caminhos que você não pensaria antes, isso já te dá um diferencial. Quando você usa o ouvido para ir atrás de sons assim, que você nunca foi antes, ou você tá tocando ao vivo lá com um cara que manda uma ideia e você fala, opa, deixa eu copiar essa ideia aqui, deixa eu levar um passo à frente. Aí lá no improviso, na hora, você copia a ideia que o cara fez, assim. Aí já é o diferencial do ouvido. E o da técnica é para você não ficar refém de não conseguir executar coisas que você quer executar. Porque todos eles vão ter sua própria limitação, né, se você negligenciar um desses mundos.
O da técnica, eu acho que, eu não diria nem que é negligenciar, mas eu acho que ele é um mundo que não deveria existir sozinho, assim, sabe? Tipo, exato, ser um dos três mundos. Ele deveria ser uma coisa que tá junto com algo que você vai juntar com a teoria. Tipo assim, quando você vai estudar a teoria no seu instrumento, você vai estudar a técnica pra caramba, né? Por exemplo, fala assim, ah, vou mapear todos os modos da menor melódica no braço do meu instrumento. Sobe elas e desce elas rapidão, você vai ver que a técnica vai rolar pra caramba. É. A mesma coisa vale também pra questão do ouvido. Ah, vamos tirar um solo do Coltrane aqui de ouvido, você vai ver que vai precisar de uma técnica excelente pra tocar também, isso junto. E isso sem pegar a técnica e transformar ela num mundo. Eu não gosto muito de transformar ela num universo, assim, que ele vive sozinho, assim, sabe? Tipo, okay, vamos fazer uma aula de técnica hoje, tipo, no qual eu passo exercícios pra você ficar bom no exercício, sabe? Tipo, isso eu jamais faço, eu aboli faz um tempão. Falo bastante sobre isso nos meus vídeos, assim, que é a técnica, ela sempre tem que vir pra servir uma demanda, né? Assim, você tem uma ideia na cabeça e aí você vai criar uma técnica pra fazer aquilo, sabe? Sempre assim. O contrário é sempre algo perigoso, assim, sabe? Eu falo isso porque aparece muito aluno aqui comigo, o cara tá fazendo exercício de técnica há meses e há anos e não consegue melhorar, porque ele tá fazendo exercício mecânico e não é pra ser uma coisa mecânica. Tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu viro pro aluno e falo assim, logo de cara, a primeira coisa, eu falo, por que que eu toco mais rápido que você, sendo que você estuda técnica o dia inteiro e eu não? É porque não é o músculo que você precisa treinar, né? Tipo, o músculo é a coisa final, né? Mas é muito mais o cérebro, né? Principalmente quando você trata de improvisação e tal. Então é um exercício que a técnica, ela não é o tendão ficar forte, é o cérebro dar aquele comando muito preciso. Então é um outro tipo de treino, eu diria até. Por isso que treinar a técnica junto com a teoria é muito legal. Treinar a técnica com a improvisação. Porque a técnica, ela divide em duas aí já também. Por exemplo, exato, você vai tocar coisas previamente que você já conhece, você já estudou, ou coisas que você está criando na hora. São duas técnicas totalmente diferentes. Eu vejo que, às vezes, elas são conflitantes, assim. Por exemplo, se a pessoa estuda só uma delas, ela fica meio sem a outra, às vezes. Tem muito cara, às vezes, do rock, do metal. O que eles fazem? Tocam solos prontos, solos feitos. Aí, quando vai improvisar, sai... sai tudo meio pipocando, porque não é uma técnica destinada para a pessoa trabalhar na improvisação. E tem muita gente que é da improvisação, mas aí não consegue fazer um solo longo e criado e decorar uma coisa longa, porque a pessoa só consegue fazer coisas criadas na hora. Então, tem essas duas técnicas, né? O que eu falo para os alunos, geralmente, que eu falo pro cara assim, por que eu toco mais rápido que você? Não é por causa do tendão, né? Não é por causa da mão. Eu não tenho um músculo a mais, né? Eu não fui lá na academia. Pelo contrário, eu tenho uma mão pequena, assim, não era para conseguir desenvolver tanta velocidade. Mas o que acontece? A cabeça, cara, eu fico treinando muito para pensar rápido. Então, isso ajuda bastante, assim. E eu vejo que eu não tô ainda no ponto que eu quero, né? Claro que não. Talvez eu nunca chegue, mas eu sempre trabalhando nisso. Então, ajuda bastante a desenvolver. Eu vejo, tem vários alunos que aparecem, assim, os caras estão há anos fazendo uns tipo de um, dois, três, quatro, aqueles exercícios que são mecânicos. E eles não são inúteis, assim. Eles são muito úteis, por exemplo, quando uma pessoa tá bem no começo, né? E ainda falta um pouco de resistência, falta um pouco de coordenação. Tipo, a pessoa tá batendo uma corda e tocando outra, né? Aí é o caso de fazer esses exercícios, com certeza, né?
Eu tenho talvez uma precisão no metrônomo.
Mas precisão no metrônomo também já sou a favor de, por exemplo, pôr o metrônomo lá e fazer exercícios com músicas. Por exemplo, pôr o metrônomo no 2 e no 4 e tocar um walking bass improvisado. Esse é um exercício muito legal. Aqui é o seguinte, eu vou fazer um metrônomo no 1 e 3, né, pra mostrar como é que seria inicialmente. Esse é o jeito que eu não quero tocar. Porque esse é o jeito que seria o mais óbvio e não é tão musical. Que eu vou fazer? Eu vou deslocar ele pro 2 e 4. Então, o que eu vou fazer? Pensa que ele tá 2, 4. 2, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Agora ele ficou como se fosse a caixa, né? Tipo, pensa. Tipo, 2, 4. Então fica bem mais da hora de você tocar. Vou tocar aqui a mesma coisa. Ele vai ficar como se fosse a caixa. Aí fez isso. O que eu fiz? Tentei tocar o máximo de coisa e tentar se arriscar, tentar correr o risco, né, de fazer alguma coisa errada, tentar fazer coisa rápida. Vou tentar dobrar aqui, ó. 4, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fazer o quê? Um treino assim, né? Na qual eu pratico várias coisas ao mesmo tempo. Um outro que eu gosto de fazer é transformar esse metrônomo aqui em o ritmo harmônico, né? Então vai ser um acorde por tempo agora. Eu vou pôr ele na cabeça, agora não é deslocado, mas daí eu vou subdividir o tempo que cabe dentro dele. Então, por exemplo, vou fazer uma harmonia que é isso aqui, ó. Dó. Ré, Mi, Lá, Ré e o Sol. Agora eu vou dividir em um. É o que eu tô fazendo, né? Tô tocando um por tempo. Agora eu vou fazer dois por tempo. Ó. posso fazer coisas que são em dois, ó. Um walking, por exemplo. Um samba. Agora eu vou fazer três. Pode virar samba, né? Opa, voltei pro 3 sem querer. 4. Aí tem 4. Vou fazer 5. Aí começa a ficar difícil. Aí é. Tem 6, 7. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Você tá tocando todas as fórmulas de compasso em cima de um mesmo andamento. Isso é a modulação métrica. Um exercício legal pra caramba também, no qual eu fico criando grooves instantaneamente e tentando fazer esses ritmos. Esse é difícil pra caramba de fazer, é um exercício excelente. E treina várias coisas ao mesmo tempo, né? Então é uma coisa aí que, sei lá, pra quem estiver ouvindo, fica aí de dica pra vocês. Serve pra qualquer instrumentista, então... É, quem for do clarinete quiser fazer um solo em cima do metrônomo assim, faz um solo em 1, um solo em 2, um solo em 3, um solo em 4, um solo em 5 e por aí vai.
É esse tipo de exercício que brinca com os elementos da música que eu acho interessante fazer, justamente porque, que nem você falou, ele exercita mais o cérebro do que o músculo. Consequentemente, o músculo se molda e ele tem que acompanhar o que o cérebro pedindo. Só que exatamente. Quem segue o caminho contrário, é muito fácil a pessoa acabar se distraindo, achar que o cérebro está trabalhando, sendo que, na verdade, ele está desligado, e deixar só o músculo ali. Agora, você desvia a atenção da pessoa por um segundo, pede para ela fazer algo levemente diferente, e ela não consegue, porque o cérebro estava desligado.
Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. É aí que dá o branco, né? Tipo, do cara tá tocando a música. Tipo assim, se ele não lembra qual é a casa que ele vai apertar, lascou, né? E se ele não lembrar o desenho. Tipo assim, que tom que você tá? Tá ligado? Quando a música vai pra aquele acorde, o que que aconteceu com a harmonia? Ela ficou maior, ficou menor, foi pro quarto grau, o que acontece? Agora, se você memoriza a canção dessa forma, fica muito fácil você saber que uma música lá, que você ouviu na rádio uma vez só, você nem precisa ter tocado ela, nem saber, você sabe que o refrão dela vai pro quarto grau, começa no quarto grau. Um dia você vai precisar tocar ela num baile, numa ocasião, tá tranquilo, né? Você sabe o tom, você viu lá, toquei em ré. Ah, eu sei que o refrão dela vai em sol, então vai dar certo. Então esse tipo de pensamento. E cara, eu sempre percebo, quando eu erro, é isso, tô com a cabeça desligada, tá ligado? Se eu tô tocando num show lá, errei, cara, é porque assim, que tom que você tá, tá ligado? Não tava pensando, tá ligado? É batata, assim, tipo, é garantido. Sentido, cara. Tipo, se eu errei é porque eu não tô pensando, tá ligado? Sempre, assim, quando você tá pensando, às vezes dá ruim também, né, de você, sei lá, você pensou uma coisa e o corpo não foi. É tipo chutar o chão, né, daí. Mas daí acontece também.
Tem coisa que a gente acaba memorizando mesmo pra conseguir lembrar das músicas. Ah, vai pra tal acorde. Às vezes você esquece o acorde, mas você lembra que a sensação de tal música em tal momento é de uma subdominante, é de uma dominante. Então você sabe que, tipo assim, cara, a sensação é essa. Então eu imagino que deve ser isso aqui. E de um jeito ou de outro, vai se encaixando. Quando você trabalha o reflexo, quando você trabalha a imaginação, você mexe com a musicalidade nesse nível do cara conseguir se safar de tudo, digamos assim, né? Os erros, eles serem cada vez menos comuns.
Eu falo mais, assim, sabe, assim, pra tentar complementar, a gente usa bastante esse termo, né, de se safar, de tentar se dar bem e conseguir chegar no final da gig vivo, né? Mas assim, esse é só um exemplo prático. O que a gente mais quer é ser artista, né? Tipo, conseguir se expressar bem. Então, por exemplo, você tem uma ideia boa na cabeça. Como é que você vai ter uma ideia boa? Você tem que pôr as ideias boas na cabeça. Você vai pôr ideia boa, ouvindo música boa e estudando o que elas têm. Então você pega uma música animal que você achou muito boa, sei lá, uma música do Dream Theater, uma música do Coltrane, uma música clássica, uma música de videogame, cara. Aconteceu já comigo. Tava ouvindo assim uma música, eu falei, meu, que acorde da hora que vai, tá ligado? Será que o cara que fez é programador ou é músico? Era uma musiquinha de videogame, meio tosca, assim, mas eu achei muito louco o acorde que ia. O que, que eu fiz? Fui lá no piano e tentei tirar, tá ligado? Uhum. Então é assim que você faz, você põe as coisas na sua cabeça, né? Pra depois, quando você for se expressar artisticamente, você ter o seu repertório das coisas que você gosta.
A gente está tocando, tem de certa forma três situações que a gente pode se encontrar. Assim, se a gente está super preparado, super alinhado, se sente confiante, o que você quer mostrar para o público e para todo mundo da banda e tudo mais é que você não só está fazendo seu papel, mas como você está botando sua identidade, falando: ó, só, eu quero que quem ouça saiba que quem está tocando é o Renato Leite, é o João Vitor Vilela, é tal pessoa. Quando você tá super pronto. Se porventura acontece assim de a gente pegar algumas coisas em cima da hora ou algo que tá fora da nossa zona de conforto, Exato. Aí o objetivo às vezes muda um pouco. Ele vira você fazer seu papel.
Uhum.
Você não se sente muito confiante em arriscar porque você acha que não vai trazer aquilo que você tá pensando. Realmente, você se esforça só pra fazer seu papel e fazer isso bem feito e as pessoas ainda assim vão te apreciar. Aquele terceiro caso, que é a parada que a gente falou, é o que você tem que evitar. Mas que mesmo evitando, vai acontecer de vez em quando. E quando acontecer, você tem que estar pronto para isso.
Sim.
O músico preparado é o cara que vai conseguir lidar com isso numa boa.
Exatamente. Esse terceiro pensa que é o seguinte, né? O segundo também é isso. É a corrida com obstáculos, né? Eu falo sempre assim.
Uhum.
Você vai derrubar uns 3 palitinhos ali, né? Mas não tem problema derrubar só 3. Não pode derrubar os 20, né? Aí você tá... Aí você tá ferrado, né? Continuar a corrida até o final. Não pode se abalar ali, né? Na terceira música. Você fala, ah, vou parar o show. Vou tocar a primeira de novo pra acertar. Não tem essa, né? Já foi.
Que nem o nosso querido Alexandre Carvalho dizia, a música não espera ninguém. Então, assim, você perdeu, deixou alguma coisa passar, foi. Então, se você se apegar àquilo, é pior. Você só tem que seguir em frente e vai. Porque, de certa forma, você fala de uma maneira simples, assim, ah, eu consegui tal trabalho, aí por meio de indicação, outra pessoa me chamou, aí eu fui tocar com tal banda, com tal cantor, fui fazer tal evento, fui tocar em tal musical, e aí parece muito simples, assim, pra quem tá ouvindo, mas a realidade disso é que ao longo de todo esse caminho você esteve se preparando e as pessoas foram percebendo cada passo que você foi fazendo com êxito, né? Se você tivesse dado alguns tropeços aqui ou ali, vai ver outras oportunidades, não teriam acontecido que tá acontecendo hoje.
Sim, com certeza. E teve adequações, cara. Teve tapa na cara pra caramba pra aprender coisa. Eu tive, por exemplo, uma coisa na trajetória musical que foi o seguinte. Eu tinha uma certa facilidade técnica no começo, quando eu comecei a tocar. A questão da técnica mesmo. Tipo assim, eu sempre consegui tocar umas coisas meio rápidas, tá ligado? O que acontece com isso? Você estraga as gigs, né? É isso que você faz. Quando você tem, tipo, técnica e pouca inteligência, é isso que acontece. Você tem um cavalo rápido e um piloto barbeiro, tá ligado? O que acontecia? Colocava um monte de nota que não precisava, né? Fazia um monte de coisa errada, às vezes. Ia tomando xingo, né? O que eu fazia, né? Acontecia que era o seguinte, quando eu tocava lá na minha cidade e tudo mais, ou até no começo, às vezes tocava com músicos que eram, tipo, iguais a mim, ou músicos piores que eu, né? E quando alguém vinha fazer uma crítica, eu não ouvia muito, né? Falava, meu, sei que tá com inveja, você não consegue fazer, tá ligado? Fazia o solo no baixo, o solo da guitarra no baixo, tá ligado? Junto com o guitarrista. Os caras ficavam bem felizes. Eu comecei a tocar com uma galera que começou a criticar e eu vi que não era uma galera boba, assim, sabe? Era uma galera que sabia o que tava falando. E eu decidi ouvir, cara. Isso também fez muita diferença. Porque eu lembro, cara, fiquei bravo, cara. O dia que o cara me ligou, falou, Renato, se você tocar assim de novo, você tá fora, velho. Eu falei, por quê, mano? Eu toquei mó bem, tá ligado? Ele, como assim? Você tocou bem? Você parou de fazer o groove pra fazer solo, velho, várias horas. Eu falei, não, mas ali tava rápido, tava bom, tava tudo as notas dentro, não errei nenhuma escala. Toquei o solo junto com o guitarrista, melhor que o guitarrista até, tá ligado? E tava achando que tava bom, tá ligado? Achando bom, assim, né? Aí o que acontece? Dói, né, cara, se ouvir um negócio desse. Que o cara fala, ó, tá ruim, velho. Não tá bom. Tava achando que tava bom, eu tava me achando ainda, tá ligado? É tipo assim, quando uma pessoa que tá confiante se ferra, é aí que você dá risada, né? Foi o que aconteceu, cara, mas o cara me ligou e falou, Renato, não vai dar pra estudar, assim não dá. Aí o que, que ele me fez? Ele me explicou, né? Ele falou, ó, vê tal cara tocando, vê tal cara tocando, vê tal cara tocando. E no dia eu fiquei bem bravo, fiquei triste pra caramba, assim, que eu vi que, ah, não vou poder fazer minha arte, não vou poder tocar do meu jeito, não vou me expressar,
o trabalho vai ficar...
Se for pra tocar só por dinheiro, então eu vou fritar pastel que eu ganho mais, tá ligado? Todo esse pensamento, né? Mas... não é assim, e aí eu aprendi a me adequar, aprendi a tocar coisas simples, por exemplo, me divertindo também. Tem uma videoaula sobre isso, como tocar coisas simples de um jeito legal. É uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, assim, bastante esforço. E curti, né? Porque o baixo, ele é muito assim, né? Não só o baixo, acho que a música em geral é assim. Você vai tocar ali, às vezes a música não é uma, pra ser uma coisa mirabolante, né? O baixista, ele tem a função de apoiar os outros músicos. Então, entender essas coisas, se adequar aos trabalhos, se preparar para os trabalhos, ouvir as críticas... se adequar a elas, entender elas também, porque assim, eu não deixei de ter o meu trampo, né? Não deixei de ter minha voz na música. Eu percebi que tem momento que é o momento de eu fazer isso, tem momento que não é. Então, saber dosar essas coisas, né? O negócio de tocar música simples de um jeito legal, aprendi que dá pra você deixar as coisas complexas sempre, tá ligado? Tipo, dá pra ser sempre difícil. Você não precisa tocar uma música simples de um jeito simples. Você pode tocar uma música simples de um jeito difícil e sem não fazer explica, coisa difícil como é que é nela. Isso? Tipo assim, como isso, né? Eu penso assim, eu vou dar um exemplo. Sabe aquela música With or Without You do YouTube? É uma música que já me assombrou muito tempo, tá ligado? Porque eu toquei muito na noite e aí aparecia ela, né? Como é que dá pra tocar ela? Dá pra tocar ela com o pé, né? Se quiser. Você consegue tocar ela com a orelha, né? É muito fácil essa música, né? E aí como é que faz pra não morrer de tédio, né? Pra tocar essa música sem se matar no final, né? Dá pra transformar ela numa coisa mais difícil, cara. Por exemplo, tenta pôr dinâmica nela. Mas não só a dinâmica das partes. Tem a dinâmica das partes, então tem assim, verso, refrão, solo. Então você tem que guiar o mapa da música pra que ela fique interessante. Pra que ela tenha suas partes de crescendo, decrescendo. Dinâmica na própria nota. Então você vai tocar uma nota, você não vai tocar tipo... como se estivesse batendo um prego na parede, você vai fazer... eu fiz... e que eu fiz uma grande, uma longa, uma nota... trouxe uma grande complexidade aqui. Eu não fiz uma escala louca, não fiz um monte de nota a mais. Toquei apenas as notas da música. Mas eu dei uma interpretação para ela. Então, esse é um exemplo. Apenas um dos exemplos. Podia, por exemplo, mexer com o tempo, né? Falar, vou tocar um pouquinho depois da batera. Fazer um negócio com um laid back um pouquinho. Tocar depois, pô, você tem que estar muito concentrado para fazer. Então, fica difícil... é complexo, e o cara tá lá mil fritando, tocando com o olho fechado, concentrado pra tocar a música do YouTube, tá ligado? Aí é da hora demais, porque aí que o groove acontece, aí você vai ver um show de uma banda, e aí é da hora, porque eu acho que é isso, esse que é o rolê. Eu demorei muito tempo pra entender isso. Você tem que estar no seu limite sempre, né? Tipo, você vai cantar um Bon Jovi, né? Você cantar ele 3/8 abaixo, fica da hora, né? O cara cantar... na 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 na. Não fica da hora, porque fica sem drive, né? Parece que não tá forçando. Qual é a graça do negócio? É você ver que o cara tá quase no ponto da voz dele parar de funcionar, né? Esse que é o da hora, né? Tipo, não importa o tom que seja, pode até ser um tom grave, pode ser o tom que seja. Pode ser o tom pra mim, tá ligado? O meu tom seria bem mais grave do que o Bon Jovi pra cantar, mas tem que ser no ponto da voz quase falhar. Então, a música do YouTube lá, você não pode estar tocando ela entediado, tá ligado? Você tem que estar tocando ela como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Aí vai dar certo.
E eu boto fé que esses caras que tocam há décadas aí essas músicas simples, que o público pede toda hora, eles estão super atentos a essas coisas. Porque nos primeiros meses, eles tipo assim, ó, só uma música nova da banda, legal, vamos tocar. Ixi, passou um ano, é tipo, cara, já tô ficando de saco cheio com essa música. Então, se você chegar pro Adam Clayton e pergunta, tipo assim, cara, me dá 20 maneiras de tocar With or Without You. Ele vai te dar 20 maneiras de tocar With or Without You. Ele vai falar, cara, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui. E é aí que eu acho que talvez são os níveis, assim, de executar uma música. Você pode tocar uma música simples, decorada, beleza. Próximo nível. Uma música difícil, decorada. Só que o que eu acho que é mais difícil do que uma música difícil, decorada, é uma música simples, inovando, ali na hora. Você tendo que se virar, tocando de um novo jeito, que nem você falou, isso que você tem que se concentrar pra tocar With or Without You. E aí depois, o outro nível seria tocar uma música complexa, difícil, inovando. Mas assim, a música simples, você pode inovar com ela, e isso é massa, cara.
Sim, exatamente. E é inovar, né? Sem inventar muita coisa também, né? Porque você fala assim, não, pode inovar ela aí. Tá bom, já vou trocar os acordes, já vou começar em outro já, tá ligado? Só que não, não pode, né? Você não pode trocar um acorde, você não pode inventar uma nota diferente, você não pode trocar a melodia, você não pode fazer mudanças bruscas, né? Tem que ser mudanças sutis, né? Mudanças de interpretação, né? Então isso é bem legal. E eu acho que isso ajudou também pros trabalhos, assim, sabe? Porque daí você toca acreditando, né? Você toca fazendo um negócio com uma qualidade. Eu acho que isso diz muito, né? Sobre a arte, né? Você ter uma certa fé cênica, assim, sabe? Tipo, o que que é isso? Você tá no personagem ali no palco, tá ligado? Você não sai do personagem.
Renato, acho que é isso. Vamos ficar por aqui. Mas diversos ensinamentos aí que você pode passar pra galera.
Valeu, muito obrigado pelo convite.
De uma maneira que acabou sendo indireta, você contou aquela minha primeira pergunta. Como que você foi conquistando a confiança da galera, se destacando, conseguindo seus trampos como músico profissional e viver disso? Deixa aí pra galera suas redes sociais, seus trabalhos futuros.
Bom, valeu pelo convite, primeiramente. O ano passado eu lancei os cursos, né? Eu lancei um curso iniciante para contrabaixista, que eu quero ser baixista. Quem tiver interesse em aprender baixo do zero, sem vícios. Tem o curso Baixista Consciente, que é um curso de harmonia para contrabaixo, que eu também lancei no ano passado. Eu lancei um terceiro curso, que é o curso grátis, que veio para complementar esses dois. Então, quem já é meu aluno, quem já faz esse curso, pode se beneficiar muito com esse terceiro curso, que é o Mega Mapeamento. É um curso para você pegar toda a teoria e conseguir pôr no seu instrumento. Então serve para qualquer instrumentista. Eu faço um modo por dia, um tom por semana. Então é uma metodologia que em 4 meses você vai passar por todos os modos e pelos todos os tons. Então é um jeito bem legal para quem quer se desenvolver. É um curso grátis que está pela Udemy. Pode me procurar nas redes sociais, que eu passo o link por lá. É Renato Leite Bass em todas elas. Então youtube.com/RenatoLeiteBass. No Instagram, @RenatoLeiteBass. Site renatoleitebass.com. E Facebook também. /RenatoLeiteBass. Lá você encontra esses cursos.
Se você tiver dúvida que Renato Leite é, é o Renato Leite.
É o mesmo endereço em todas as redes, né? Isso ajuda a galera. Só tem um jeito de me encontrar, que é não procurando. Então, é isso.
Massa demais, Renato. A gente fica por aqui, então. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @jvrvilela, @jvrvilla. Acessar o site do Volume 11, volume11.com. Brigadão e até a próxima. Valeu! Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.